Neste mês dedicado à mulher, a Rádio Alep apresenta a história das mulheres que já passaram pela Assembleia e das cinco parlamentares da 18ª Legislatura. Conheça agora suas lutas e propostas para melhorar a qualidade de vida dos pernambucanos.
Senhora das minhas vontades e dona de mim.
Há 68 anos, uma filha de pequenos produtores rurais de Canhotinho dava início à longa trajetória de luta das mulheres no Poder Legislativo de Pernambuco. Adalgisa Cavalcante foi eleita deputada em 1947 pelo Partido Comunista Brasileiro e pautou sua atuação na defesa dos segmentos mais excluídos da sociedade, inclusive as mulheres. Ela presidiu a Comissão de Leis da Assembleia numa época de domínio absoluto dos homens na política e teve aprovado um projeto de sua autoria que estendia às mulheres servidoras o abono familiar. Cassada em 1952, juntamente com os outros parlamentares do PCB, Adalgisa foi presa 20 vezes. Ela morreu em 1997, com 91 anos, e foi homenageada no plenário da Alep. A segunda deputada estadual de Pernambuco também teve uma trajetória marcante de luta política, ligada principalmente à educação. Maria Elisa Viegas foi eleita em 1955, com mais de 3.500 votos pelo Partido Democrata Cristão e atuou no Legislativo até 1959. Professora e militante da educação, a deputada trabalhou pela criação de escolas e estabelecimentos de ensino secundário em vários municípios e propôs projeto aprovado de reestruturação de cargos e reajuste de salários de professores. Recentemente, a Assembleia Legislativa tem atuado de forma mais constante na agenda feminina, como atesta a criação, em 2005, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, colegiado permanente que aprofunda as discussões sobre as questões de gênero no Estado. A Alep aprovou leis no sentido de fortalecer a agenda feminina, como a que institui o Serviço de Abrigo e Proteção de Mulheres em situação de violência doméstica sob risco de morte, e a legislação que premia e incentiva prefeituras atuantes na defesa das mulheres. No total, 27 deputadas atuaram na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Atualmente, dos 49 parlamentares, 5 são mulheres. Priscila Kraus, dos Democratas, Raquel Lira e Simone Santana, ambas do PSB, Socorro Pimentel, do PSL, e Tereza Leitão, do PT. Simone preside a Comissão de Direitos da Mulher e é a convidada de hoje da nossa programação especial do Mês da Mulher, para conversarmos sobre o colegiado e o papel da Alep nessa agenda. Deputada, seja bem-vinda ao nosso estúdio aqui na Rádio Alep.
O prazer é todo meu em estar aqui na Rádio Alep pela primeira vez e desejo a todos um bom programa.
Deputada, a senhora preside a Comissão de Direitos da Mulher e gostaria de saber, em primeiro lugar, o que a senhora pensa desse debate, ele tem um espaço institucional aqui na casa. O que que essa institucionalização dessa questão dos direitos da mulher auxilia para o avanço dessa agenda?
Eu entendo que é muito importante a institucionalização. Essa comissão, ela foi criada para o biênio de 2005 a 2006. Ou seja, está fazendo 10 anos agora em 2015. Foi criado um espaço para debates direcionados para este assunto, que era um assunto, continua um assunto muito importante, que precisa ser debatido, e o fato de existir a comissão, a importância dele dentro do legislativo e para a sociedade, e esse link com a sociedade também fica como uma referência dentro do legislativo, isso é muito importante. Então, é fundamental a existência dessa comissão.
E para esse mandato, quais as prioridades que já se pode apontar nessa agenda?
A comissão, ela tem uma competência regimental, competências regimentais, né? Que é principalmente acompanhar a política estadual voltadas para a mulher, principalmente no que diz respeito ao enfrentamento da violência doméstica e sexista em relação à introdução dessa mulher no mercado de trabalho através da elevação da escolaridade e de cursos profissionalizantes. Também tem como pauta fortalecer os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que é uma pauta importante, e acompanhar todos os movimentos da sociedade, de todos os segmentos de mulheres organizados, né, na sociedade, e atender as demandas, ser um espaço de muito debate. E uma coisa que a gente gostaria muito era de interiorizar esse debate, levar para os municípios, então não ficar só na comissão. Os avanços, observar iniciativas bem-sucedidas e replicar essas iniciativas e trabalhar muito sinergicamente com a Secretaria Estadual da Mulher. As políticas públicas para a mulher no estado de Pernambuco avançaram muito nos 8 últimos anos.
Deputada, as 5 parlamentares que formam a comissão são mulheres, mas são de partidos com linhas ideológicas distintas, tem uma pluralidade de pensamentos ali dentro. Até que ponto há uma convergência e essa pluralidade enriquece o debate? Como a senhora vê, sob esse ponto de vista, assim, a formação da comissão?
Eu entendo que todo debate plural é mais rico, mas também não vejo grandes divergências entre essas 5 parlamentares que são as titulares da comissão. Pode ser que tenha um ponto ou outro que haja uma discordância, mas, no geral, todas estão muito juntas e unidas no sentido de garantir os direitos das mulheres, que, apesar de todos os avanços, muitos ainda são aviltados em relação à violência, em relação a, por exemplo, um assunto que está muito na mídia, que é a questão da equiparação de remuneração entre gêneros. E isso não é um problema só nosso, nem só nosso aqui de Pernambuco, nem do Brasil. A gente teve um exemplo agora na entrega do Oscar. Uma atriz colocou essa questão nos Estados Unidos. Então, é uma questão mais ou menos universal. Esse tipo de tema, por exemplo, não existe divergência entre as mulheres. Elas têm que estar unidas para tentar avançar nesse sentido.
Para finalizar, deputada, a Casa Joaquim Nabuco, até como a senhora bem colocou, tem uma trajetória de discussão já de temas voltados à mulher. Por exemplo, tem uma lei que passou aqui na Casa que obriga a notificação compulsória de casos de violência contra a mulher. Em que áreas a senhora acredita que a Assembleia como um todo pode legislar ou estabelecer esse contato com a sociedade para avançar ainda mais? Como que o Poder Legislativo como um todo poderia avançar mais nessa agenda?
Eu entendo que, na medida que o Poder Legislativo se abre para os debates com a sociedade civil organizada, escuta essas demandas, então aí pode realmente depurar e, a partir daí, transformar, né, em projetos de lei anseios e necessidades da população, de cada segmento. São muitos segmentos de mulheres, né, organizados. Temos as negras, as idosas, jovens, lésbicas, enfim, são vários segmentos que a gente precisa ouvir e, a partir daí, depurar, debater, discutir e transformar, se for o caso, em projetos de lei, em resoluções, enfim. Eu acho que é assim que o Poder Legislativo vai poder atender esses anseios da sociedade.
Deputada, muito obrigado pela sua presença aqui no Rádio Alep e sucesso no mandato e na comissão.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
As mulheres estudam mais que os homens, mas ainda recebem menos. Uma pesquisa do DIEESE, divulgada na semana passada, mostra que na região metropolitana do Recife, os rendimentos são 27% menores. Também estão mais expostas à violência doméstica. A estimativa é que 70% dos assassinatos de mulheres no Brasil estão relacionados com a condição de gênero. Promover os direitos das mulheres está entre os objetivos propostos pela ONU para este milênio. No Brasil, o tema ganhou corpo nos anos 80 e tem tomado forma por meio de políticas públicas de combate à violência, igualdade de status e introdução de cotas de representatividade feminina. Na prática, as políticas de gênero se traduzem em leis, programas ou ações, a exemplo da recente criação de varas especializadas em violência contra a mulher de Caruaru e Petrolina. Como toda política afirmativa, as ações de gênero não são unanimidade. Há quem entenda que o tratamento diferenciado contribui para aumentar o preconceito. Para debater o tema, convidamos a deputada Priscila Krause, do Democratas. Casada, mãe de 2 filhos pequenos, a parlamentar é jornalista por formação, mas optou pela carreira política. Foi eleita por 3 vezes vereadora do Recife e assumiu, neste ano, uma cadeira no Legislativo Estadual. Seja bem-vinda, deputada. As políticas públicas de gênero sofrem crítica por parte daqueles que acreditam que a lei não deve dar tratamento diferenciado a homens e mulheres. Afinal, elas são realmente necessárias?
Eu diria que, infelizmente, elas são necessárias. De fato, é uma forma de tratamento diferente, mas o conceito de igualdade passa exatamente por você tratar de maneira diferente os diferentes, para que eles possam depois chegar num grau de igualdade. E, infelizmente, historicamente, o que acontece é que as mulheres foram, não apenas no plano decisório da política, mas no que diz respeito às políticas públicas, elas historicamente ficaram à margem do foco dessas políticas. E existe aí um passivo para ser resgatado e uma demanda para ser atendida que necessita de um foco mais específico, sim.
E na sua visão, a política de gênero tem dado certo no Brasil? Ela está no rumo certo?
Eu acho que algumas coisas caminham para o sucesso, já vem demonstrando que tem surtido alguns efeitos, alguns resultados, outros nem tanto. Por exemplo, a questão do consenso de que precisa existir um sistema de saúde básica para a mulher por conta das características femininas, por conta das características de gênero. E uma outra coisa que não é tão consenso, e por conta dessa falta de consenso é que continua existindo, é o tratamento diferenciado tanto na prevenção quanto na repressão da violência contra a mulher. Sobre essa, eu acho que a gente carece de muita informação ainda em relação às políticas afirmativas e às políticas de cota, principalmente no que diz respeito à participação da mulher na política. Eu acho que a gente fala muito dessa coisa dos 30% que precisa ter de mulher ser candidata, já se fala em aumentar isso para 50%. Eu acho que a gente precisa avaliar isso de maneira mais objetiva e consistente, um cruzamento de dados para saber, a partir da adoção desta política afirmativa, quanto, na verdade, isso modificou a realidade da representação feminina nas instâncias de representação, nas câmaras municipais, nos parlamentos estaduais e no Congresso Nacional. O ponto de partida não é o percentual de mulheres de candidatas na composição partidária. Eu acho que é lá atrás, na preparação e na formação de lideranças e num modelo de sociedade que, na verdade, do ponto de vista filosófico, a política ela foi construída a partir de uma visão ocidental, mas ela foi construída, ela foi pensada para os homens, para a não participação feminina. O nosso grande desafio é reinventar essa roda. Enquanto ela está rodando, é você reconstruir paradigmas e reconstruir conceitos, ao mesmo tempo que você desconstrói determinadas percepções, você construi outras ao mesmo tempo.
Mas seria o caso de se implantar uma cota para eleitas?
Não poderia implantar cotas para eleitas. Eu acho que tem que ser exatamente o antes, a preparação dessas mulheres na vida partidária. E eu não sei exatamente se existe uma lei capaz de atingir isso, porque isso é uma questão comportamental.
Tem alguma política de gênero que, na sua visão, deu certo no Brasil?
Eu acho que a questão da saúde da mulher, como ela é vista hoje, vem avançando bastante e eu acho que é muito difícil retroceder. E uma outra coisa também, essa percepção já está em grande parte dos gestores públicos, que determinados programas sociais, eles de fato têm uma eficiência maior quando eles têm a mulher no centro da lógica. Eu me lembro, porque me contaram, eu era muito criança de fato, que na gestão de meu pai Gustavo Krause, quando prefeito, e aí ele conta isso, quando ele deu vários títulos de posse de terra em algumas comunidades, como Coelhos, Coque, Brasília Teimosa, ele buscava sempre uma forma de emitir esse título em nome da mulher. Naquele momento, numa intuição ou numa percepção de que a mulher tem um instinto de preservação do ninho maior do que o homem. Não estou dizendo que o homem não faz isso. Faz sim, até porque existem homens e homens e mulheres. Eu vejo que hoje essa percepção, talvez por conta que os dados sejam mais concretos, ela tem avançado bastante. Existe uma diretriz dentro dos programas sociais como Bolsa Família, para que o benefício seja em nome da mulher, na questão dos habitacionais, para que também, aí seguindo a lógica que meu pai criou lá atrás dos títulos de posse, mas de que também os títulos desses habitacionais sejam em nome das mulheres. pela comprovação de que você tem uma preservação maior do núcleo familiar.
Deputada, a senhora é mãe de dois filhos pequenos e não parou de trabalhar com a maternidade. Mas muitas mulheres não conseguem conciliar. Na sua visão, falta apoio à mãe que trabalha?
Os desafios, eles são imensos. Existe um segmento aí de mulheres que tem que fazer essa opção. O bom é quando a gente pode optar realmente entre seguir na vida profissional e conseguir dar assistência necessária aos nossos filhos ou, de fato, fazer o caminho inverso. Tem mulheres que não têm essa possibilidade, porque falta a creche, as condições financeiras de ter alguém para dar esse suporte, que falta a compreensão familiar de que as duas tarefas, os dois papéis podem ser exercidos simultaneamente. Você pode ser profissional, pode ser uma profissional competente, dedicada, bem-sucedida e uma mãe zelosa, cuidadosa e que educa bem seus filhos, desde que esse seja um papel compartilhado.
Ok, deputada, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição para trazer à tona os assuntos importantes para a sociedade.
Obrigada.
Na terceira entrevista da série Em Homenagem à Mulher, a Rádio Alep conversou com a deputada Raquel Lira. A reportagem é de Júlia Guimarães.
Que vem essa nova mulher de dentro de mim.
Mesmo com índices de escolaridade superiores aos dos homens, as mulheres brasileiras ainda ganham salários mais baixos e são minoria no mercado de trabalho. As constatações são da pesquisa Estatísticas de Gênero, divulgada no fim do ano passado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O levantamento, baseado em informações do Censo Demográfico 2010, apontou que o rendimento mensal das mulheres equivale a 68% do masculino. Em números absolutos, os homens ganham, em média, R$ 1.587 por mês, contra R$ 1.074 das mulheres. A pesquisa revela também que a participação das mulheres no mercado de trabalho, apesar de estar aumentando nas últimas décadas, ainda é menor que a dos homens. O levantamento apontou que a taxa de atividade entre as mulheres, ou seja, aquelas que estão empregadas ou procurando emprego, é de 54,6%. Já entre os homens, essa taxa é consideravelmente maior, 75,7%. Sobre as dificuldades e os desafios das mulheres no mercado de trabalho, vamos conversar com a deputada Raquel Lira, do PSB. A parlamentar, que iniciou a carreira como advogada do Banco do Nordeste, já assumiu cargos como o de delegada da Polícia Federal e o de procuradora do Estado.
Raquel, em sua vida profissional, a senhora atuou em ambientes tipicamente masculinos, como a Polícia Federal e agora aqui na Assembleia, onde há apenas 5 mulheres, do total de 49 deputados. A senhora avalia que há alguma forma de preconceito, mesmo que seja velado, contra essas mulheres que tentam buscar espaço nesses ambientes ainda predominados pelos homens?
Eu não tenho dúvida. Na verdade, nosso preconceito é velado, mas muitas vezes institucionalizado. Embora haja cota necessária para a lei eleitoral, que exige 30% de mulheres disputando as eleições, tantas vezes essas mulheres são apenas usadas para fazer número, mas jamais são dadas a ela condições de disputar efetivamente um mandato eletivo. São ambientes em que nós precisamos provar mais de uma vez que nós temos condições de exercer as mesmas tarefas que os homens exercem.
E sobre essa nova realidade social em que as mulheres elas estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, a gente vê que as mulheres ainda sofrem com a dupla jornada, que é vivida principalmente pelas mães, que acumulam aí as atividades domésticas com o trabalho fora de casa. Isso contribui para uma desigualdade?
Contribui. Ao longo do tempo, a gente ainda não teve políticas públicas que possam fazer a mulher estar mais livre, quer para participar do mercado, quer para participar da atividade política. A mulher, na nossa cultura ocidental, é dada o cuidado com a casa, o cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos, o cuidado dos doentes. E se a gente não tem uma rede de proteção do Estado que nos permita sairmos de casa, nós temos, sim, dificuldades, temos peculiaridades que precisavam ser tratadas dentro do seu nível de peculiaridade. E muitas vezes se tenta fingir que não existe diferença entre homens e mulheres. Existe. Eu, uma vez, estava fazendo uma seleção numa grande empresa multinacional para ser trainee. Estava ali saindo da faculdade. Entre a quarta e a quinta etapa, eu noivei. E quando me viram na entrevista com a aliança no dedo, me perguntaram se eu teria coragem de viajar ao país estando com uma aliança no dedo. Eu atribuo um dos fatores do corte, da minha impossibilidade de assumir aquela função, o fato de ser mulher e ter ficado noiva. Porque eu tenho certeza que se fosse um homem noivo, jamais teriam feito essa exclusão.
E a senhora, como advogada, considera ilegal as discriminações que existem contra as mulheres? Seja essa de diferenciar salários, de critérios de admissão, isso é ilegal?
Não, é ilegal, é inconstitucional. A gente ainda tem uma dificuldade imensa de ver mulheres em topos de carreira, líderes de empresas. Na verdade, socialmente é dado às mulheres ocupar determinado lugar no mercado, na área de recursos humanos, na área de marketing, mas jamais o poder de decisão total. Isso daria uma visão diferenciada dentro da empresa em relação a outras mulheres. Qualquer forma de discriminação é ilegal e inconstitucional, mas na prática ela existe no mundo inteiro e não é diferente no Brasil. Sou mãe de duas crianças pequenas e eu tenho muita gente que me ajuda, e minha família inclusive, para que eu possa exercer a tarefa que exerço, né? Sem muito tempo, sem muita hora, trabalhando o terceiro e quarto turno muitas vezes, mas eu tenho uma retaguarda imensa. Quantas e quantas mulheres brasileiras gostariam ou poderiam estar fazendo diferença na política, mas não têm essa mesma oportunidade que eu tenho.
E ainda do ponto de vista da legalidade, a gente sabe que é possível propor algumas formas de proteção à mulher, como a própria licença maternidade. Essa diferenciação que existe para beneficiar ou para proteger a mulher e sua maternidade, essa sim está dentro da legalidade.
E é uma visão também de proteger não só a mulher, mas proteger a criança. A criança que tem o convívio maior com a mulher, isso é da tradição dos países que tem um perfil social forte, né, muito mais europeu do que americano. Estive fazendo um curso em Harvard sobre primeira infância e quando a gente vai estudar a legislação dos Estados Unidos, lá se tem a licença maternidade, mas você não recebe o dinheiro por isso. Então é praticamente inexistente. Quando a gente vem para cá, para o Brasil, ou vai para a Espanha, vai para a França, você tem legislação que permite 6 meses de licença maternidade para o serviço público, você tem a evolução de 1 ano, tem a partilha na Espanha, por exemplo, da licença entre pai e mãe. Isso é igualdade, né? Você poder dar a opção de o casal escolher quem vai efetivamente ficar de licença e quanto tempo vai aproveitando aquele espaço.
E, deputada, a senhora já abordou alguns, mas em quais aspectos ainda é preciso avançar nas políticas públicas para as mulheres? E como que a Assembleia pode contribuir para esse debate?
Primeiro, acho que a gente tem uma questão fundamental no Brasil, que eu já falei sobre ela, mas é universalizar o acesso à creche. Não quer dizer que a mãe que queira ter seu filho de 2 anos em casa não possa ter. Todo mundo tem o direito à universalização da educação e no Brasil, de cada 100 crianças de 0 a 3 anos, somente 12 estão na creche. Isso faz diferença para a criança e isso faz diferença, sobretudo, também para a mãe. Se você fizer qualquer análise sobre as conferências de mulheres que tratam sobre mulheres que existem no Brasil, elas vão dizer a primeira coisa que elas querem que aconteça no Brasil é a universalização do acesso à creche. A atenção especial à saúde da mulher. Políticas públicas que atendam à peculiaridade do universo feminino. A gente precisa avançar em formação, em educação, mas também em prevenção e no cuidado das mulheres, quer na gravidez, quer no seu organismo, no dia a dia. É você ter uma política forte de proteção da mulher em relação à violência doméstica e familiar. Mais de 50% dos casos acontecem dentro de casa por pessoas que são seus parentes, quer com mulheres, quer com crianças, é o marido, o pai, o padrasto, o irmão, o tio, que cometem esse ato de violência. Então, parar de jogar para debaixo do tapete a questão, dar evidência a ela, punir os infratores, e para isso precisa de equipamentos institucionalizados, como Delegacia da Mulher, Vara da Mulher, de prevenção a crimes dessa natureza, e a punição pedagógica. Punir os infratores para permitir que também a sua punição impeça outros infratores de cometer o mesmo ato de violência.
Deputada Raquel Lira, muito obrigada, então, pela entrevista.
Eu que agradeço e quero aproveitar essa oportunidade para deixar aqui uma mensagem de esperança. A gente ainda tem muita desigualdade, mas tem muita gente na luta por espaços melhores e melhor qualidade de vida das mulheres no nosso país. E vamos comemorar, celebrar esse dia. Tivemos muitas conquistas, mas ainda tem muito o que ser feito.
Na terceira entrevista da série Em Homenagem à Mulher, a Rádio Alep conversou com a deputada Raquel Lira, A reportagem é de Júlia Guimarães.
Que vem essa nova mulher de dentro de mim.
Mesmo com índices de escolaridade superiores aos dos homens, as mulheres brasileiras ainda ganham salários mais baixos e são minoria no mercado de trabalho. As constatações são da pesquisa Estatísticas de Gênero, divulgada no fim do ano passado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O levantamento, baseado em informações do Censo Demográfico 2010, apontou que o rendimento mensal das mulheres equivale a 68% do masculino. Em números absolutos, os homens ganham, em média, R$ 1.587 por mês, contra R$ 1.074 das mulheres. A pesquisa revela também que a participação das mulheres no mercado de trabalho, apesar de estar aumentando nas últimas décadas, ainda é menor que a dos homens. O levantamento apontou que a taxa de atividade entre as mulheres, ou seja, aquelas que estão empregadas ou procurando emprego, é de 54,6%. Já entre os homens, essa taxa é consideravelmente maior, 75,7%. Sobre as dificuldades e os desafios das mulheres no mercado de trabalho, vamos conversar com a deputada Raquel Lira, do PSB. A parlamentar, que iniciou a carreira como advogada do Banco do Nordeste, já assumiu cargos como o de delegada da Polícia Federal e o de procuradora do Estado.
Raquel, em sua vida profissional, a senhora atuou em ambientes tipicamente masculinos, como a Polícia Federal e agora aqui na Assembleia, onde há apenas 5 mulheres, do total de 49 deputados. A senhora avalia que há alguma forma de preconceito, mesmo que seja velado, contra essas mulheres que tentam buscar espaço nesses ambientes ainda predominados pelos homens?
Eu não tenho dúvida. Na verdade, nosso preconceito é velado, mas muitas vezes institucionalizado. Embora haja cota necessária para a lei eleitoral, que existe 30% de mulheres disputando as eleições, tantas vezes essas mulheres são apenas usadas para fazer número, mas jamais são dadas a elas condições de disputar efetivamente um mandato eletivo. São ambientes em que nós precisamos provar mais de uma vez que nós temos condições de exercer as mesmas tarefas que os homens exercem.
E sobre essa nova realidade social em que as mulheres elas estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, a gente vê que as mulheres ainda sofrem com a dupla jornada, que é vivida principalmente pelas mães, que acumulam aí as atividades domésticas com o trabalho fora de casa. Isso contribui para uma desigualdade?
Contribui. Ao longo do tempo, a gente ainda não teve políticas públicas que possam fazer a mulher estar mais livre, quer para participar do mercado, quer para participar da atividade política. A mulher, na nossa cultura ocidental, é dado o cuidado com a casa, o cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos, o cuidado dos doentes. E se a gente não tem uma rede de proteção do Estado que nos permita sairmos de casa, nós temos, sim, dificuldades. Temos peculiaridades que precisavam ser tratadas dentro do seu nível de peculiaridade. E muitas vezes se tenta fingir que não existe diferença entre homens e mulheres. Existe. Eu, uma vez, estava fazendo uma seleção numa grande empresa multinacional para ser trainee. Estava ali saindo da faculdade. Entre a quarta e a quinta etapa, eu noivei. E quando me viram na entrevista com a aliança no dedo, me perguntaram se eu teria coragem de viajar ao país estando com uma aliança no dedo. Eu atribuo um dos fatores do corte, da minha impossibilidade de assumir aquela função, o fato de ser mulher e ter ficado noiva. Porque eu tenho certeza que se fosse um homem noivo, jamais teriam feito essa exclusão.
E a senhora, como advogada, considera ilegal as discriminações que existem contra as mulheres? Seja essa de diferenciar salários, de critérios de admissão, isso é ilegal?
Não, é ilegal, é inconstitucional. A gente ainda tem uma dificuldade imensa de ver mulheres em topos de carreira, líderes de empresas. Na verdade, socialmente é dado às mulheres ocupar determinado lugar no mercado, na área de recursos humanos, na área de marketing, mas jamais o poder de decisão total. Isso daria uma visão diferenciada dentro da empresa em relação a outras mulheres. Qualquer forma de discriminação é legal e inconstitucional, mas na prática ela existe no mundo inteiro e não é diferente no Brasil. Sou mãe de duas crianças pequenas. E eu tenho muita gente que me ajuda, e minha família, inclusive, para que eu possa exercer a tarefa que exerço, né? Sem muito tempo, sem muita hora, trabalhando o terceiro e quarto turno, muitas vezes. Mas eu tenho uma retaguarda imensa. Quantas e quantas mulheres brasileiras gostariam ou poderiam estar fazendo diferença na política, mas não têm essa mesma oportunidade que eu tenho.
E ainda do ponto de vista da legalidade, a gente sabe que é possível propor algumas formas de proteção à mulher, como a própria licença maternidade. Essa diferenciação que existe para beneficiar ou para proteger a mulher e sua maternidade, essa sim está dentro da legalidade.
E é uma visão também de proteger não só a mulher, mas proteger a criança. A criança que tem o convívio maior com a mulher, isso é da tradição dos países que tem um perfil social forte, né, muito mais europeu do que americano. Estive fazendo um curso em Harvard sobre primeira infância. E quando a gente vai estudar a legislação dos Estados Unidos, lá se tem a licença maternidade, mas você não recebe o dinheiro por isso. Então, é praticamente inexistente. Quando a gente vem para cá, para o Brasil, ou vai para a Espanha, vai para a França, você tem legislação que permite 6 meses de licença maternidade para o serviço público, você tem a evolução de 1 ano, tem a partilha na Espanha, por exemplo, da licença entre pai e mãe. Isso é igualdade, né? Você poder dar a opção de o casal escolher quem vai efetivamente ficar de licença e quanto tempo vai aproveitando aquele espaço.
E, deputada, a senhora já abordou alguns, mas em quais aspectos ainda é preciso avançar nas políticas públicas para as mulheres? E como que a Assembleia pode contribuir para esse debate?
Primeiro, acho que a gente tem uma questão fundamental no Brasil, que eu já falei sobre ela, mas é universalizar o acesso à creche. Não quer dizer que a mãe que queira ter o seu filho de 2 anos em casa não possa ter. Todo mundo tem o direito à universalização da educação e no Brasil, de cada 100 crianças de 0 a 3 anos, somente 12 estão na creche. Isso faz diferença para a criança e isso faz diferença, sobretudo, também para a mãe. Se você fizer qualquer análise sobre as conferências de mulheres que tratam sobre mulheres que existem no Brasil, elas vão dizer a primeira coisa que elas querem que aconteça no Brasil é a universalização do acesso à creche. A atenção especial à saúde da mulher. Políticas públicas que atendam a peculiaridade do universo feminino. A gente precisa avançar em formação, em educação, mas também em prevenção e no cuidado das mulheres, quer na gravidez, quer no seu organismo, no dia a dia. É você ter uma política forte de proteção da mulher em relação à violência doméstica e familiar. Mais de 50% dos casos acontecem dentro de casa por pessoas que são seus parentes, quer com mulheres, quer com crianças, é o marido, o pai, o padrasto, o irmão, o tio, que cometem esse ato de violência. Então, parar de jogar para debaixo do tapete a questão, dar evidência a ela, punir os infratores, e para isso precisa de equipamentos institucionalizados, como Delegacia da Mulher, Vara da Mulher, de prevenção a crimes dessa natureza, e a punição pedagógica. Punir os infratores para permitir que também a sua punição impeça outros infratores de cometer o mesmo ato de violência.
Deputada Raquel Lira, muito obrigada, então, pela entrevista.
Eu que agradeço e quero aproveitar essa oportunidade para deixar aqui uma mensagem de esperança. A gente ainda tem muita desigualdade, mas tem muita gente na luta por espaços melhores e melhor qualidade de vida das mulheres no nosso país. E vamos comemorar, celebrar esse dia. Tivemos muitas conquistas, mas ainda tem muito o que ser feito.
A deputada Tereza Leitão é a quarta entrevistada da série Em Homenagem à Mulher. A reportagem é de Rairo Monteiro.
Desde 2006, as mulheres são a maioria dos eleitores brasileiros. Em 2010, o país elegeu pela primeira vez uma mulher à presidência da República. No entanto, o Brasil tem a menor participação feminina no legislativo entre os países sul-americanos e ocupa a posição 117 no ranking global de inserção das mulheres na política. Os dados são da União Interparlamentar e refletem uma discussão recorrente. Por que as mulheres estão pouco presentes na política e quais as consequências disso? Na tentativa de amenizar esse problema, a legislação brasileira prevê que os partidos reservem 30% de suas candidaturas a cada gênero, o que, na prática, é um incentivo às mulheres. No entanto, isso não se reflete na composição do Congresso Nacional. Na Câmara, 10% das cadeiras são ocupadas por mulheres, no Senado, 13,6%. Existem propostas de aprofundar as ações afirmativas de gênero na reforma política, que deve entrar em pauta ainda este ano no Congresso Nacional. As bancadas femininas na Câmara e no Senado defendem que seja realizada uma emenda à Constituição para garantir às mulheres uma cota de, no mínimo, 30% das cadeiras no Legislativo e de 30% dos recursos do fundo partidário. para tratar da inserção da mulher na política e o papel dos partidos no tema, recebemos a deputada Tereza Leitão, presidente do PT em Pernambuco. Deputada, seja bem-vinda à Rádio Alep.
Obrigada, é um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes.
Deputada, em sua trajetória política, a senhora sentiu alguma resistência por questão de gênero? A senhora acha que a política é um ambiente machista ainda ou não?
É um ambiente machista porque faz parte de uma sociedade machista. Nós, apesar de alguns avanços conquistados pela luta das mulheres, nós ainda temos o machismo arraigado como uma forma de expressão das relações sociais. E isso se manifesta também na política, de uma forma mais sutil, às vezes, e de uma forma mais efetiva, outras vezes. Aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, a ocupação dos espaços, ela é notadamente superior em relação aos homens do que às mulheres. Isso são expressões do machismo que ainda existe na nossa sociedade.
Pouco mais de 10% da Assembleia Legislativa é formada por mulheres. E apesar de termos uma mulher na presidência, nas últimas eleições para governador, apenas uma mulher foi eleita. A senhora vê uma evolução nessa agenda e quais os fatores que levam a esse desequilíbrio, deputado?
Eu vejo uma evolução na agenda por parte da luta das mulheres, de alguns partidos. A presença e o fato de termos uma mulher presidente, presidenta, embora não tenha contaminado ou contagiado as eleições estaduais, tem tido um foco importante nas políticas para mulheres. Muitas ações precisam ser tomadas para que haja esse equilíbrio. E eu destaco que a principal ação é uma reforma política democrática, com participação popular, que ponha fim ao financiamento privado de campanha, porque é aí que o poder econômico, que é também hegemonizado pelos homens, influi e interfere nos resultados eleitorais, que os partidos possam se dedicar de forma mais efetiva à formação de seus quadros, políticos de mulheres que maciçamente participam dos movimentos sociais. E acho que essas medidas são medidas que a médio e longo prazo podem restabelecer, ou estabelecer, porque a gente nunca teve, né? Estabelecer esse equilíbrio entre a participação de homens e mulheres na política.
Também em relação à legislação em âmbito federal, existe a legislação que prevê que 30% dos registros dos partidos sejam de mulheres, e essa lei sofre algumas críticas. E há propostas, a senhora já falou um pouco disso, de reforma política, também no sentido de aumentar essa cota ou de estabelecer uma cota de cadeiras efetivamente ocupadas por mulheres. O que a senhora pensa em relação a esse assunto?
Essa cota de 30% eu considero que é um avanço, mas que por si só não resolve. Tanto é que os partidos, para obedecer à legislação eleitoral, têm que compor as coligações proporcionais com 30% de candidaturas femininas, mas essas candidaturas muitas vezes não têm as condições efetivas de se viabilizarem. Outras vezes são candidaturas mesmo para compor apenas as chamadas candidaturas laranja, e o resultado ao final da eleição não corresponde aos 30% da composição das chapas. Eu acho que o caminho é o que está se discutindo das listas. A reforma política, ela não pode ser pensada de forma segmentada. Todas as medidas pensadas têm que ter correlação e sintonia com as outras. Se você defende financiamento público de campanha, é evidente que você está defendendo também o fortalecimento partidário. E o fortalecimento partidário se torna mais efetivo se você tiver listas, que sejam listas fechadas, listas partidárias, com alternância de gênero, um homem, uma mulher, um homem, para poder a gente favorecer com isso um equilíbrio nos poderes legislativos.
Em âmbito estadual, o que a Assembleia Legislativa de Pernambuco poderia fazer nessa agenda para avançar mais?
Debate. Eu acho que a Assembleia compete debater, já que a reforma, não é a lei da reforma, não é a competência nossa aprovar. Mas nós temos o dever, eu diria até, de influenciar, esclarecer, porque também tem muitos tabus em torno dessa reforma. Muita gente não se debruça sobre a reforma propriamente, já começa a dizer que é contra, ou já começa a dizer que não vai dar certo. Por quê? Porque o modelo atual favorece um setor hegemônico na política. Então, esse setor não quer mudar, porque está se dando bem com esse modelo. A contribuição que a Assembleia pode dar é fazer o debate. A sociedade e a população em si não vê esse tema com prioridade. Então, ela precisa também ser sensibilizada e saber que, com isso, o seu voto e a sua posição de escolha será valorizada.
Para finalizar, deputada, o que que a política está perdendo com esse desequilíbrio? Como que seria uma política com uma representatividade maior das mulheres?
Eu acho que perde um conceito muito caro para nós de sociedade e de democracia. Uma sociedade democrática, ela pratica a igualdade entre homens e mulheres, em todos os níveis. No trabalho, salários iguais que a gente não tem. As mulheres percebem em salários 70% do valor dos homens. Direito a alçar postos de comando. Muitas vezes isso é obstaculado. Quando uma mulher alcança um determinado comando, vira um fato social. A primeira reitora universitária, a primeira desembargadora, a primeira mulher a sentar na mesa diretora aqui da Assembleia, sentou agora em 2003. A primeira mulher que teve assento na mesa diretora dessa casa foi em 2003. Isso vira um fato. A violência que ainda é praticada exclusivamente contra a mulher, felizmente ontem foi sancionada a lei do feminicídio. Então, uma sociedade democrática, uma sociedade onde os direitos de cidadania são de todos e de todas, é uma sociedade onde as mulheres têm pleno direito de acesso a todos os espaços. E a política é um espaço fundamental. Você citou o fato de nós termos uma presidenta mulher e isso não estimular ou não se repercutir em outras esferas de poder. E eu digo que mais que isso em alguns momentos tem feito com que o preconceito, com que a discriminação contra a mulher se manifeste contra a presidenta. Na hora que você chama a presidenta de palavras de baixo calão, que você diminui a crítica política e a substitui por uma crítica simplesmente ao fato da presidenta ser mulher, isso demonstra um nível de preconceito muito grande. Então, isso a gente perde, a sociedade eu acho que perde no seu aperfeiçoamento, nas suas relações sociais mais justas, no seu respeito à cidadania. E nós mulheres, estando nesse espaço, trabalhamos muito efetivamente, porque a gente sabe onde é que o calo aperta. Trabalhamos mais efetivamente para que esse preconceito seja superado.
Conversei com a deputada Tereza Leitão. Muito obrigado pela entrevista, deputada. Sucesso no mandato.
Muito obrigada.
O universo feminino obteve muitas conquistas nas últimas décadas. Na área de saúde, as ações que estavam restritas ao viés materno e infantil tiveram mudanças consideráveis a partir de 1984, com a implantação do Programa Integral à Saúde da Mulher, o PAISME. Em maio de 2004, este programa foi transformado em Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o PNAISME. Deputada Socorro Pimentel, poderíamos dizer que esta política atende às necessidades da mulher brasileira?
Olha, a gente pode dizer que o objetivo dessa política é atender, mas a gente ainda tem muita frustração quando a mulher busca o atendimento nas redes de saúde pública, todo o Brasil. Essa frustração pela escassez de recursos, pelo despreparo de quem está atendendo, pela falta de motivação de quem está atendendo. Mas, como o SUS, que atende a integralidade, a universalidade, esse Programa Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher, ele é um programa muito abrangente e ele visa não só a área reprodutiva da mulher, que antes a gente tinha o Programa Nacional de Assistência da Saúde da Mulher, que não tinha esse integralizada, e ele era mais voltado para a fase reprodutiva da mulher. Então, era mais voltado para o pré-natal, mais voltado para o pré e o pós-natal. E essa política atual, integral da saúde da mulher, ela é voltada para outras áreas. Ela visa desde a saída da infância para a adolescência, como a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, essas vacinas do HPV, realmente o pré-natal, o pós-parto, mas ela visa também as doenças psicossomáticas da mulher, ela visa as prevenções do câncer de útero, do câncer de mama, do câncer de pulmão e também as relações afetivas da mulher. É um programa realmente onde ele integraliza a mulher dentro da sociedade. Ele é multiprofissional, ele abrange outras profissões que trabalham em conjunto para dar assistência à mulher. E esse programa, na teoria, ele é muito bonito, ele é muito vasto, ele é integral, mas na prática como a gente sabe, pela falta de recursos, de preparo de certas unidades, pela motivação de certos profissionais, a gente ainda vê que muitas mulheres, quando procuram serviços públicos, elas ainda têm uma certa frustração nesse atendimento.
Então, deputada, quais os principais desafios para a efetiva implantação deste programa nas regiões onde há maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde? Que medidas a gente poderia tomar para resolver ou tentar resolver isso?
O desafio é priorizar a saúde. Saúde, ela não custa muito se a gente souber fazer a prevenção bem feita. Então, a saúde, quando você faz a prevenção, você não precisa estar gastando com medicina de ponta. Então, se a gente priorizar a medicina que a gente chama medicina de prevenção, a gente tem uma saúde relativamente que não tem altos custos, mas que a gente tem uma população que vai ter uma qualidade de vida melhor, uma melhor acesso à saúde e com certeza vai ter uma maior expectativa de vida, vai viver mais.
Doutora Socorro, no Brasil, a cada 1000 crianças que nascem, aproximadamente 16 morrem antes de completar um ano de idade. Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Nordeste, a taxa é maior. 18 crianças morrem a cada 1000. Em Pernambuco, nos últimos 8 anos, houve uma redução da mortalidade infantil em 26,3%, graças ao programa Mãe Coruja Pernambucana. A senhora, que é pediatra e que acompanhou o programa de perto, poderia nos dizer o que o Mãe Coruja fez de diferente para conseguir esse resultado?
O Mãe Coruja é um programa que também é um programa muito bonito, que Pernambuco virou referência em outros estados do Brasil com o programa Mãe Coruja. Na verdade, ele é um programa que ele atende não só a mãe como a criança, diminuiu de maneira significativa a mortalidade materna e infantil, porque ele age nesse binômio e age no seio da família, promovendo um amparo, promovendo um maior afeto psicossocial entre a mãe e a criança e o bebê, e ele faz, além de ter também um atendimento multiprofissional dessa dupla mãe-bebê, por multiprofissionais também, como psicólogos, como assistentes sociais, a família estudada dentro da comunidade para ver quais são os problemas que aquela família está passando, que aquela gestante veio a passar, que depois que ela tem o filho, o que é que ela está precisando. Há um cadastro prévio, essas crianças são acompanhadas até mais ou menos 5 anos de idade. E essas mães, elas passam a fazer parte de grupos de oficina, em que elas passam a ter trabalhos manuais, e elas fazem bonecas de pano, e essas bonecas elas vendem para que aumente a renda familiar. Então é um programa que tem resultados positivos, mas a gente ainda tem uma mortalidade muito alta, tanto de materna como infantil, neonatal. A gente acredita que esse programa Mãe Coruja, ele precisa de uma maior implementação. A gente precisa que esses comitês que fazem uma fiscalização da mortalidade materna infantil sejam mais ativos em todo o estado, não hajam subnotificações, para que haja uma ação verdadeira no ponto culminante da mortalidade materna infantil, para que ações sejam tomadas efetivas e para que mortes não venham a acontecer.
Deputada, quais os problemas de saúde que afetam mais as mulheres? E quais deles precisam de maior atenção?
Na verdade, os problemas de saúde que afetam mais a mulher são os problemas relacionados ao câncer de colo uterino, ao câncer de mama, e a gente tem também as doenças sexualmente transmissíveis, que é o que cada dia aumenta mais. É um aumento significativo hoje em dia, como a questão da própria AIDS, que hoje em dia a gente está tão vulnerável quanto os homens. Antes a gente tinha uma proporção de 4 homens para uma mulher infectada, hoje a gente está na proporção de 1 para 1. Então, a gente tem essas doenças que são preveníveis, são doenças que podem ser prevenidas, são doenças que têm cura quando são feitos diagnósticos em tempo hábil, mas são doenças que levam à morte quando há um diagnóstico tardio, quando não há prevenção. Infelizmente, o que a gente vê no Brasil, o que a gente vê nos nossos serviços de saúde, é que as mulheres não têm acesso à prevenção, os exames, quando são feitos, chegam resultados tardiamente. A mortalidade ainda continua alta, apesar de já ter tido grandes avanços, mas a gente ainda tem muitas mortes que poderiam ser evitadas.
Doutora Socorro, a senhora é titular da Comissão dos Direitos da Mulher na Alep. Quais as contribuições que este colegiado pode trazer para a questão da saúde da mulher no estado?
Eu acho até uma redundância, como mulher, dizer que essa comissão é uma das comissões mais importantes, de maior relevância e que deveria ter uma visibilidade muito grande. Apesar de sermos só 5 deputadas mulheres, em meio a 44 deputados, apesar de termos uma minoria numericamente, a gente acredita que vai fazer a diferença e que vai mostrar a qualidade em termos de ações que nós vamos prestar a nível de Estado e a nível de trabalho que iremos dedicar ao longo desse nosso mandato. E a gente acredita que o que a gente vai fazer na nossa comissão é justamente trabalhar arduamente para que todos os direitos garantidos na Constituição sejam realmente assegurados em toda a sua extensão, em recantos do nosso Estado, para que as mulheres cada vez mais ganhem força, se unam e cada vez mais possam ocupar lugares de relevância na política estadual, lugares de relevância na sociedade e desempenhar o papel tão bem como ela desempenha em qualquer outra função.
Essa foi mais uma reportagem especial do Departamento de Rádio da Assembleia Legislativa de Pernambuco, com produção e reportagem de Júlia Guimarães, Mauro Nascimento, Rairo Monteiro e Regina Guerra. Edição de texto de Ana Lúcia Lins e edição de som de Alcidésio Ramos, Aristides Pandeles e Mauro Silva. Chefe do Departamento de Rádio, Ana Lúcia Lins. Superintendente de Comunicação Social, Margot Dourado. Até o próximo programa.
Quero ser assim, senhora das minhas vontades e dona.